fazendo todos os serviços que ela já estava ali melhorando e cumprindo novos requisitos. Foi por isso que, através de um mandado de segurança, a Enel conseguiu suspender o processo de análise para essa caducidade ou não. O fato é que amanhã volta então essa análise e a gente, claro, vai seguir acompanhando. Mas pelo que se desenha, governo de São Paulo, prefeitura de São Paulo, pede pela caducidade da Enel. No entanto, a decisão fica por conta do Ministério de Minas e Energia. É claro, a gente não vai tirar o olho dessa decisão e principalmente dessa reunião que está prevista para acontecer amanhã. Volto com vocês no estúdio.
Daqui a pouco a Dona Bela volta com a gente nessa edição do Jornal da Manhã. O Supremo Tribunal Federal vai decidir nesta semana como deve ser feita a eleição para a escolha de um governador tampão no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga está com a gente agora para trazer todos os detalhes. Viga, nesse final de semana a gente falava de salada mesmo, literalmente, né, com arroz, com feijão, misturado tudo ali, que é essa situação aí no Rio de Janeiro para escolher esse governador.
Ah, tem muito mais. Você pode botar rodízio de japonês, churrascaria, estrogonofe e um pouquinho de farinha no final, viu, Paula? Para dar aquele molho, aquele tempero complementar adicional a toda essa confusão aqui no Rio de Janeiro. Bom dia para você, para o Cine, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Falamos tanto e a semana tão aguardada finalmente chegou. Na próxima quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai se reunir presencialmente para discutir as regras que vão valer para a escolha do governador tampão do Rio de Janeiro nesse ano de 2026. Por que precisamos de ter um governador tampão? Porque antes de ser inelegível, recentemente, Cláudio Castro renunciou ao cargo. Não temos vice nativo, o vice Thiago Pampulha está no Tribunal de Contas do Estado e o presidente da Alerj, todo mundo já sabe, Rodrigo Bacelar, já tinha sido afastado de suas funções, depois também teve seu mandato cassado no mesmo julgamento no TSE junto com Cláudio Castro e, para completar, foi preso há poucos dias por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Diante de toda essa confusão, salada com churrasco, japonês, estrogonofe, farinha e muito mais, não esquece daquela pitada de sal, né, minha cara Paula? Nós entramos numa espécie de limbo administrativo. Atualmente, quem está comandando o Estado do Rio de Janeiro é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Ricardo Couto de Castro. Mas ele está doido para se livrar dessa confusão, desse abacaxi. Houve movimentos para tentar emplacar alguém da situação do campo da direita, como o presidente da Alerj, e consequentemente assumiria o Estado do Rio de Janeiro. Estamos falando de Douglas Ruas, pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Foi parar na Justiça, a Justiça suspendeu aquela eleição na Alerj, mas na próxima quarta-feira serão definidas as regras de como poderá ser escolhido esse sucessor até o final do ano de Cláudio Castro. Vai ser uma eleição indireta, ou seja, conduzida pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Se for indireta, se vai ser voto aberto ou se vai ser voto secreto, ou se vai ser também eleição direta, com o eleitor do Rio de Janeiro tendo que ir às urnas nesse ano de 2026. Outubro já está garantido. Vai ter eleição para um monte de coisa, inclusive para governador. Mas se antes disso o eleitor carioca e fluminense vai ter de ir às urnas para escolher o governador tampão, aquele que vai gerir toda essa confusão até 31 de dezembro desse ano de 2026. Falamos muito, chegamos na semana, vamos aguardar o que vai proferir o nosso Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira. Teve muita briga, muita disputa, os ataques digitais cada vez maiores nesses últimos dias, mas já que estamos falando de comida, né, Paula? A faca e o queijo estão nas mãos do Supremo Tribunal Federal na próxima quarta-feira. Tomara que tome logo uma decisão para que o eleitor carioca e fluminense tenha exata ciência do que vai acontecer daqui para frente, né, Paula?
Exatamente, Rodrigo Viga. Um queijinho branco logo cedo assim vai bem, né, meu amigo? Agora vamos deixar claro que diante dessa situação...
Já quer saber de comer, rapaz?
Ah, uai, Rodrigo Viga, são 7h14 da manhã, meu amigo. Para quem acorda às 4h30 é praticamente hora do almoço. Agora, não, deixa eu...
Mas você já comeu ovo de Páscoa, já comeu ovo de Páscoa, já comeu colomba pascal, já comeu pra caramba. Tá na hora agora de dar uma secada, né, Alcine? Pelo amor de Deus.
Tem mais espaço aqui na barriguinha. Agora, ô Rodrigo Viga, diante dessa situação, dessa confusão, o Rio de Janeiro aparecido do jeito que é, ainda vai querer ter um processo eleitoral maior do que do restante do país, né? Se a situação se confirmar, serão praticamente 6 meses de eleições aí nesse ano de 2026.
E com os mesmos candidatos.
Falem mal, mas falem de mim, né?
Valeu, Rodrigo Viga. Um abraço para você. Até mais,
tchau,
meu amigo.
Obrigada.
E olha, a guerra no Oriente Médio continua mexendo nos preços do petróleo no mundo inteiro. E a gente vai trazer agora de que maneira que esses acordos ou não, eles podem mexer com essa situação, mas principalmente sobre aumento de produção diante dessa situação, Alangani. O que você destaca para
a
gente, meu amigo?
Olha, o que eu destaco é que a gente continua numa situação de incerteza.
A volatilidade continua, né?
A volatilidade muito grande, porque veja, cada hora o Donald Trump fala uma coisa. Então, ora ele acena com a possibilidade de uma negociação, utilizando ali, Evandro, um interlocutor neutro, né? Aparentemente seria o Paquistão. Ora, ele fala em intensificação de ataques. Então, ele fala o seguinte...
Dá prazos,
né? Se até terça-feira não resolver, o Irã vai se tornar um inferno, vamos atacar alvos civis, enfim. E aí, é claro que toda essa incerteza, toda a volatilidade vai para preço. Evandro, dá uma olhada aqui, ó. No dia, o petróleo, na sexta-feira, teve uma variação de 0,47%, né? Fechou a US$108,52 o barril Brent. No mês, Evandro, foi uma alta de 9,84% e no ano, se a gente pegar todo o ano, 69,29%. E aí é claro que a vida de uma empresa, a vida do agricultor fica muito difícil perante essa alta, né, Ivan?
Exatamente. A gente tem acompanhado uma manifestação dos agricultores sobre a dificuldade nesse momento de safra, dos custos que foram elevados, porque esses custos foram contratados lá atrás, perfeito, com certa previsibilidade. E o problema é que, além de prejudicar a atual, eles já têm de se planejar também para os próximos ciclos. E mesmo que lá na frente esse valor diminua, os custos também são contratados com antecedência, né, Alangani?
Exatamente. E veja, é um mercado que você opera muito no mercado futuro. Então você já está contratando o petróleo para os meses lá na frente, né? Você está contratando para maio, para junho, porque você já sabe que também você vai ter colheitas, né, nesses meses. Então, estes custos já foram contratados agora. Então, veja, se a guerra terminar amanhã, Evandro, o estrago já foi feito. Agora, quanto mais durar essa guerra, maior vai ser esse estrago.
Agora, Gani, é difícil falar em previsibilidade ou também em expectativa de baixa, porque com essa volatilidade, esses valores eles podem subir e descer a todo momento, a depender do discurso e também da resolução desse conflito.
Exatamente.
Né?
Quando a gente está numa situação de incerteza, em finanças, incerteza é risco. Essa incerteza vai para preço. Então, é difícil estabilizar um preço. Então, você percebe uma grande oscilação em torno de uma média, o que a gente chama de volatilidade. Então, ora, o petróleo está 115, depois ele vai para 100, depois é 108, mas não estabiliza. E aí fica muito difícil para um investidor, para um empresário, tomar uma decisão. Como é que você vai tomar uma decisão se você não tem um preço que está se formando num determinado patamar?
Agora, o que a gente tem percebido também é que toda essa volatilidade está muito conectada com o discurso de Donald Trump. Então, no momento em que ele percebe que há necessidade de uma sinalização mais favorável ao mercado financeiro, ele fala sobre acordo, sobre expectativa de fim desse conflito, até disso, nas próximas duas ou três semanas a gente enxergaria uma finalização, porém, né, Gani, ele não tem certeza de nada, o que faz com que depois esse valor volte a subir.
Ele não tem certeza e, veja, ele dá sinais o tempo inteiro contraditórios. Eu acho que isso que é o grande problema. Ele não dá uma tendência de resolução, Evandro. Se a gente caminhasse, né, para uma resolução, ok, mas não, de repente ele dá um cavalo de pau no discurso dele e parece que voltou a estaca zero. Não é algo que você percebe que está funilando para se chegar a um acordo. Não, muito pelo contrário, mas muitos dizem que é o jeito Donald Trump de negociar. Eu não vejo assim. Eu vejo que, na verdade, o Trump não sabe como sair dessa.
Valeu, Gani. Até já.
O ex-ministro José Dirceu disse que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, não é invencível na disputa estadual. A gente vai saber mais sobre essa fala com o nosso repórter David Diogo. David, bom dia para você. Bem-vindo.
Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Paula, essa declaração de José Dirceu se dá depois da divulgação da última pesquisa Atlas, que mostra Tarcísio de Freitas com 49,1% das intenções de votos, enquanto Haddad aparece com 42,6%. Essa mesma pesquisa fez mais três cenários com possíveis candidatos ao governo paulista. Entre eles, Simone Tebet, Geraldo Alckmin e Márcio França. Em todos os cenários, Tarcísio de Freitas ganha no primeiro e segundo turno. No discurso, o ex-ministro-chefe da Casa Civil vinculou a disputa política à trajetória da classe trabalhadora no Brasil. Segundo ele, o partido tem origem nesse processo histórico e busca retomar o maior colégio eleitoral. Vamos ouvir um trecho do discurso de José Dirceu em um evento que aconteceu em São Carlos, no interior paulista.
Então nós vivemos um período contra-revolucionário, temos um país como o Brasil, onde nós temos que governar e mudar o país. Então olha o nosso desafio, olha a nossa audácia. Essa história que o Tarcísio vai descer é conversa, gente. É conversa, nós podemos derrotar. O único estado grande que falta nós governar é São Paulo. Nós vamos governar. Muito obrigado.
O ex-ministro também associou avanços políticos a momentos de maior organização social. José Dirceu concluiu afirmando que o país vive um momento da disputa política e que o desafio do PT é voltar a governar São Paulo. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, David e Diogo, pelas suas informações. Eu quero chamar o nosso comentarista Lucas Merreiro, que está com a gente já nessa edição do Jornal da Manhã. Lucas, bom dia para você. Tarcísio não é invencível e podemos derrotá-lo. É exatamente o que está na nossa tarja. Você acha que o PT tem dificuldade de chegar aqui no estado de São Paulo ainda? Tarcísio mostrou bons resultados nesse governo dele.
Bom dia, Paula. Bom dia, Evandro. E bom dia a todos que nos acompanham nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Olha, eu tenho um certo respeito pelo José Dirceu enquanto analista político. É claro que o José Dirceu ele tem diversos problemas de ordem moral e ética, né? Todo mundo aqui sabe, não me cabe agora falar sobre isso. Mas que é uma pessoa que entende muito de política, aliás, uma das pessoas que mais entende de política no Brasil, isso é inegável. Então eu não vou aqui dizer que ele é um leviano, que ele não sabe o que está falando, porque seria uma ingenuidade muito grande da minha parte. Dito tudo isso, o Tarcísio de fato não é invencível. Eu vou concordar com o José Dirceu nessa declaração. O Tarcísio não é invencível. Veja, o Tarcísio é um governador bem avaliado, faz uma gestão razoavelmente positiva no estado de São Paulo, mas também não é aquele político que detém uma grande parcela de militância ativa. Quem são os chamados tarcisistas, afinal? Não existem, né? Ninguém é tarcisista. O povo de São Paulo tem escolhido o Tarcísio por entender que ele tem feito uma boa gestão e por entender, em grande medida, que não há uma opção melhor. Agora, pelo fato do Tarcísio não ter uma militância ativa, né, um eleitorado ferrenho, isso não significa que há grandes chances dele ser derrotado pelo PT. O que aquela pesquisa da Atlas, que a gente analisou na semana passada, mostrou pra gente é que o Tarcísio já tá com 49% dos votos do primeiro turno. E isso num cenário incluindo Kim Kataguiri, que é um pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo, que contava com 5%. Ou seja, se o Kim Kataguiri decide não concorrer, ou enfim, concorrendo e aí rola um segundo turno, boa parte desses votos, desses 5%, vão pro Tarcísio. Afinal, quem vota em Kim Kataguiri vota mais no Tarcísio do que no Haddad, isso é fato. Ou seja, se o Kataguiri decide não concorrer, o Tarcísio pode até mesmo levar já no primeiro turno. Se o Kataguiri decide concorrer, mesmo assim, num segundo turno, os votos do Kataguiri iriam pro Tarcísio de Freitas. Ou seja, as chances do PT conseguirem governar o estado de São Paulo são extremamente baixas, como sempre foram, né? O estado de São Paulo como um todo sempre rejeitou o PT. É um estado mais produtivo, mais independente, é um perfil de estado que não costuma votar no PT. Eu sempre lembro pra vocês aqui, a última vez em que o PT conseguiu conquistar uma eleição majoritária no estado de São Paulo, eu digo eleição majoritária porque nunca conseguiu ganhar o governo do estado de São Paulo, né? Eu tô incluindo aqui o Senado. Foi em 2010, quando elegeu a senadora Marta Suplicy. Nunca mais conseguiram ganhar uma eleição majoritária em São Paulo e o que as pesquisas indicam é que dessa vez também não vão conseguir. O estado de São Paulo segue rejeitando o PT.
Valeu, Lucas Merreiro. Até já, meu amigo. E olha, em um vídeo publicado no fim de semana, o pré-candidato à presidência do PL, Flávio Bolsonaro, pediu união e pacificação de aliados da direita. Eu vou conversar aqui com o Marco Viana, que vai trazer as informações para a gente agora. O que ele disse, Marco? Bem-vindo, bom dia.
Olá, Evandro. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Todos que nos acompanham ao vivo. Uma ótima semana a todos. Pois é, esse vídeo veio durante essa crise, esse embate que aconteceu pelas redes sociais. Vamos contextualizar. Antes desse vídeo ser publicado pelo Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, tudo começou quando Eduardo Bolsonaro criticou postagens, publicações do deputado federal Nicolas Ferreira, dando visibilidade a um site ou uma plataforma que não demonstra apoio direto à pré-candidatura à presidência de Flávio Bolsonaro. Nicolas respondeu com risos e foi exatamente neste momento que Eduardo ficou ainda mais irritado, percebeu ali uma certa ironia e falou sobre desrespeito e fez críticas diretas à postura de Nicolas diante desse possível deboche, nessa risada em resposta a Eduardo. Nicolas, já nas redes sociais, tem demonstrado tranquilidade. As últimas publicações e repostagens que ele tem feito de outras pessoas apontam que, na verdade, tudo foi um mal entendido, e foi justamente nesse cenário que Flávio Bolsonaro gravou um vídeo no final de semana para baixar a temperatura, pedindo a pacificação, dizendo que embate dentro do mesmo grupo político não leva absolutamente nada, muito pelo contrário, enfraquece realmente as relações. Aliados também apontam que essa discussão enfraquece a direita e, consequentemente, fortalece a esquerda. Nesse vídeo, também Flávio chega a citar uma passagem bíblica sobre perdão. O objetivo dele ali é mostrar que essa discussão não leva a ninguém absolutamente nada e não há nenhum vencedor durante essas discussões dentro do mesmo grupo político. Mas a crise acabou sendo instaurada diante dessa discussão, tem sido bastante comentado nas redes sociais. Nicolas busca essa conciliação, dizendo que foi um mal-entendido. As repostagens que ele tem feito, inclusive no Instagram, apontam isso. Mas esse desconforto já foi causado e veremos agora as cenas dos próximos capítulos dentro desse embate envolvendo dois peixes grandes dentro da direita bolsonarista.
Vamos aqui com os nossos comentaristas sobre essa situação. Eu quero começar com o Lucas Merreiro. Ô Merreiro, você entende que há um temor da família Bolsonaro de outros expoentes da direita, como Nicolas Ferreira, que são bastante, que são muito fortes dentro deste grupo e que possam tirar o protagonismo da família em questões eleitorais, talvez até para o futuro ocupar um espaço que seja bastante hoje ocupado pela família Bolsonaro?
Evandro, é tudo o que o Nicolas quer hoje, né? O Nicolas, ele é um político que ganhou muita notoriedade, poder de influência e fama surfando na onda do Bolsonaro, verdade seja dita. O Nicolas sempre disse amém para tudo que o Jair Bolsonaro falava, né? Buscava sugestões, aprovação pública do Jair Bolsonaro, melhor dizendo, né? Sempre tentou se colar na figura do Jair Bolsonaro. Só que ele foi crescendo demais. E na medida que ele foi crescendo bastante, ele começa a querer cavar um espaço próprio. Para cavar um espaço próprio, é interessante para ele que a família Bolsonaro perca cada vez mais influência para que o próprio Nicolas Ferreira consiga ganhar a influência dele. É por isso, inclusive, e todos os bastidores da política sabem disso, isso é um fato, que o Nicolas Ferreira estava articulando para que o candidato da direita fosse o Tarcísio de Freitas e não o Flávio Bolsonaro. O Nicolas Ferreira, ele estava lá junto com a Michelle Bolsonaro, tentando articular para alavancar, para garantir a candidatura do Tarcísio. A gente sabe que não é por uma grande convicção pessoal, mas por uma vontade política que o Nicolas Ferreira tem de desidratar um pouco a família Bolsonaro e garantir cada vez mais o espaço dele, o espaço de poder, o espaço político dentro dessa direita bolsonarista, né? Se é que dá pra chamar assim ainda, já que ele tá brigando com os próprios Bolsonaro, né? Aí o Eduardo Bolsonaro percebeu essas indiretas que o Nicolas estava dando nas redes sociais e ele teve uma resposta até um pouco que foi vista como descontrolada, risada, né? O Nicolas reagiu com uma risada ali e o Eduardo Bolsonaro já soltou um textão batendo forte no Nicolas, né? E agora vem o Flávio Bolsonaro tentando apaziguar. Claro, porque o que o Flávio Bolsonaro quer é que o Nicolas abaixe um pouco nessas indiretas dele e declare um apoio ferrenho e público à candidatura do Flávio Bolsonaro. Algo que não foi realizado até hoje e que a parcela mais favorável à candidatura do Flávio Bolsonaro segue cobrando do Nicolas, que não tem dado um apoio muito veemente à candidatura do Flávio Bolsonaro.
Mota com a gente também nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Mota, bom dia para você. Como que você tem visto, Mota, essas discussões envolvendo os outros filhos de Jair Bolsonaro, como é o caso de Eduardo, levando em consideração que Flávio Bolsonaro está tentando manter uma figura mais pacificadora nesse momento?
Bom dia, Paula. Bom dia, Cine. Bom dia, Mirreiro. Bom dia, nossa audiência. Olha, eu não vejo nada demais nisso. São coisas normais da política. Cada um tem a sua visão pessoal, o seu estilo. Cada um acha que sabe qual é a melhor estratégia. Isso é normal. Dentro da direita existe essa diversidade de opiniões. É lógico que cada um tem a sua ambição pessoal. Por que vocês acham que os políticos entram na política? Cada um tem o seu plano. Uns pretendem seguir carreira como deputado, outros estão de olho no cargo de governador, de presidente, e isso faz parte do jogo. Isso é da natureza dos bons políticos. A gente não pode querer ter políticos bons, firmes, e querer que eles não tenham ambição. Nicolas é um talento excepcional da nova política. Eduardo Bolsonaro tem feito um trabalho muito importante lá fora do Brasil. E Flávio é o candidato, nesse momento, favorito à presidência da República. Olha, eu acho que isso são coisas normais que o tempo vai acertar.
Valeu, Mota. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alegou que pode tomar petróleo iraniano caso o país se recuse a aceitar aquela proposta para o final do conflito. Cada hora é uma ameaça diferente, mas elas não têm funcionado para o Irã, não, né, Alan Gani?
Não tem funcionado, não. Evandro, e o Estreito de Hormuz continua fechado. Veja, isso me parece que é uma bravata. Por quê? Não é tão simples você pegar o petróleo, Evandro. Veja, você precisa de uma movimentação de tropas, você precisa de pessoas, no final das contas, né? Administrando as empresas de petróleo, tomando poder no país. Então não é algo que você manda ali meia dúzia de pessoas e resolveu o problema. Só para você ter uma ideia, no Iraque.
Eu tô lendo aqui a frase e falei, oxe.
Tá. Como é que ele falou? Vamos ver.
Terça-feira será o dia da usina e o dia da ponte, todos embrulhados em um no Irã. Não haverá nada como isso. Abram a porra do estreito, nossa, seus bastardos loucos, ou vocês estarão vivendo no inferno. Apenas assistam. Louvado seja Alá. Presidente Donald Trump.
Aí ele faz até uma ironia, né? Louvado seja Alá, enfim, né? Seria o Deus lá para os islâmicos. Agora, Evandro, veja, como é que você vai tomar este petróleo da noite para o dia? Só para você ter uma ideia, no Iraque, que houve ocupação terrestre, houve uma movimentação de tropas ao longo de toda a guerra, ali praticamente 10 anos, de quase 1 milhão de homens, 790 mil americanos. Então, só que a gente está falando de um país que é mas infinitamente mais complexo do que o Iraque.
Pois é.
Até a começar pelo relevo, que é absolutamente montanhoso, enquanto o Iraque era uma planície. Então, muitas vezes, né, o Trump está jogando para a torcida, as pessoas ali não entendem qual que é a complexidade do mundo real, a complexidade geográfica. O Irã tem 90 milhões de pessoas. Você acha que você vai tomar o petróleo, dominar as empresas de petróleo com 90 milhões de pessoas? E se essa população civil se volta contra os americanos que vão estar lá, né? Como ocorreu no Vietnã. Então não é uma situação simples que basta ali uma bravata e resolveu o problema, Evandro.
Inclusive depois vem um discurso um pouco diferente já, né, Langani? Menos inflamado. Acho que tem uma boa chance amanhã. Eles estão negociando agora.
Pois é, um tweet, o anterior...
Percebam a diferença, anteriormente, né, com palavras de baixo calão, com isso, praticamente ofensas isso e ironias. Aqui já está falando um pouco mais em negociação.
O tweet anterior parece uma criança de 5 anos digitando ali e resolvendo a briguinha com o colega. Isso daí, agora sim, é um tweet de um adulto. Só que qual Donald Trump a gente está falando? É claro que vão falar sempre, não, mas é o jeito Donald Trump. Não, não me parece que é o jeito Donald Trump, me parece que é uma pessoa que está perdida em relação a sair desse conflito, não sabe como. Entrou, comprou uma ideia de que seria muito fácil, que em 5 dias iria resolver, como foi com a Venezuela, e não resolveu. E agora está causando um estrago na economia mundial, vários países pressionando, a OTAN não quer saber disso, ninguém quer saber disso, e agora ele não sabe como sair sem ter essa imagem de perdedor.
É interessante porque o Irã já começou caindo, atirando, né? Em nenhum momento ele simplesmente se rendeu, Alangani. E além das armas de guerra, de fato, ele tem também esse controle sobre o Estreito de Hormuz, que coloca bastante pressão, não só para os Estados Unidos, mas para vários países do mundo que começam a tirar o pé da possibilidade de apoio também aos Estados Unidos e a Israel, exatamente porque precisam do Estreito para fazer as suas cargas passarem. Então, é uma, digamos, um dispositivo bastante importante que o Irã domina e que também o coloca numa posição diferente de outros países do Oriente Médio que já foram atacados pelos Estados Unidos.
Evandro, você foi no ponto. É um dispositivo extremamente importante e previsível. Eu li há pouco tempo um livro chamado, excelente, um best-seller, Prisioneiros da Geografia. O livro é de 2022, 2023, e já se falava que o Irã tinha uma grande arma na mão, um grande trunfo, que era a possibilidade de fechar o Estreito de Hormuz. Ou seja, é um conhecimento público. Era previsível que o Irã iria fazer isso. E aí tá aí o resultado, né? O petróleo a 110 e o dano na economia mundial já foi feito.
Interessante, Gani. Daqui a pouco conversamos mais.
Até.
Um abraço, meu amigo.
Um abraço.
Agora são 7 horas e 36 minutos. A gente volta a girar nossa reportagem aqui em São Paulo. A filha da policial militar Gisele Alves Santana, assassinada em fevereiro deste ano, ainda não recebeu a pensão pela morte da mãe. Quem tem os detalhes para a gente é o David de Tarso. Tarso, não tem nenhuma previsão ainda para que ela comece a receber essa pensão? Bom dia.
Depois de muita pressão, tem uma previsão sim, viu, Paulo? Muito bom dia a você, ao Evandro e a todos que nos acompanham. Agora, a previsão é dia 8 deste mês para que seja paga a primeira, então, parcela da pensão, né, da filha de 7 anos, Gisele Alves Santana, que morreu em fevereiro. E o caso agora é tratado como um feminicídio. Suspeita, o principal suspeito é o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, só que a incoerência, até mesmo a indignação por parte da família da Gisele, é que ele, num prazo recorde de aproximadamente 7 dias, teve o pedido aceito de aposentadoria, então ele se tornou tenente-coronel da reserva. O salário pode chegar a R$30 mil, enquanto a pensão da Gisele, né, da filha que vai receber, é de um salário mínimo e meio, podendo chegar a R$2.500, ou seja, o tenente-coronel vai ganhar 10 vezes mais, pelo menos, do que a filha, já que ele é o principal suspeito de ter assassinado a PM após, né, uma discussão e até mesmo os relatórios que estão sendo apresentados apontam justamente isso. A gente segue acompanhando esse caso, mas o que causa estranheza é justamente que ele teve já esse pedido aceito rapidamente para que passasse para a reserva e dessa forma não tenha a perda da patente de tenente-coronel, porque esse foi um pedido da defesa da família da Gisele para que ele perdesse a patente e automaticamente o salário de pouco mais de R$17.500. Passando para a reserva, ele recebe integral o salário, por isso que pode chegar a R$30 mil. E aí fica essa incoerência, porque o pedido normalmente para a pensão é de 120 dias, porque é feita uma investigação e tudo mais, para depois realmente começar a ser paga essa pensão. E o dele foi num prazo muito rápido, por isso que a família está indignada e o caso tem gerado bastante repercussão sobre essa avaliação que foi feita de forma muito célere. A gente segue acompanhando, trazendo todos os detalhes em relação a esse episódio, até mesmo os desdobramentos em relação à investigação do caso da PM Gisele.
Valeu, David. Agora 7 horas e 39 minutos.
Repita.
7h39.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Nas Lojas 100, você tem a maneira mais fácil e rápida de realizar seus sonhos. Com o carnezinho. Multifuncional HP tanque de tinta 581. Wi-Fi e sem cartuchos. Imprime, copia, digitaliza e já vem com tinta para imprimir por 2 anos. É muita economia. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Aproveite. É sua multifuncional HP tanque de tinta 581. Wi-Fi sem cartuchos e 2 anos de tinta. Nas Lojas 100, só 998 à vista. Ou 12 de 96,30 por mês. Vem pras Lojas 100. Ainda bem que tem.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Agora são 7 horas e 42 minutos.
Repita.
7h42. E ainda nesse assunto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que acredita que pode chegar a um acordo com o Irã sobre a reabertura do Estreito de Hormuz. Vale destacar que no último sábado ele deu prazo de 48 horas para a liberação. É sobre isso que a gente fala com os nossos comentaristas agora. Quero chamar primeiro o Mota. Mota, é um pouco confuso essas falas do presidente Donald Trump à medida que, ora, ele fala em cessar fogo, em algum possível acordo com o Irã, e ora ele fala que o inferno vai se proliferar ali na região, caso não abram o Estreito de Hormuz. Como que você vê esse tom de Donald Trump, às vezes confuso, talvez?
Essa é a estratégia de Trump. O grande mérito de Donald Trump é estar encarando de frente um problema que o mundo estava fingindo que não existia. A situação do Irã é antiga. O mundo sabe há muito tempo que o país era um barril de pólvora, porque o regime iraniano não é só totalitário, ele é fanático. O objetivo do Irã é mais do que político, é religioso. Por isso, o Irã financiava grupos terroristas no Líbano, na Síria, em Israel. O objetivo do Irã é destruir Israel. Por isso, os ayatolás tentavam conseguir armas nucleares. Um regime como esse não vai se tornar pacífico só com conversa. Não há acordo possível com aqueles cujo objetivo é destruir a civilização ocidental. É isso o que o Irã quer. O mundo sabia há muito tempo que 1/4 do petróleo usado por todos os países do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. e que bastava um gesto do Irã para esse fluxo parar. Donald Trump resolveu fazer alguma coisa a respeito disso. Agora, não se sabe se os Estados Unidos sozinhos vão conseguir vencer essa guerra. É natural que Donald Trump tente várias estratégias. Agora, não é razoável esperar que o problema do Irã seja resolvido rapidamente em questão de semanas.
Você concorda, Lucas Merreiro? Entende que isso faz parte de uma estratégia? Lucas Merreiro travou olhando para o horizonte. Provavelmente ele não esteja ouvindo agora, sim. Agora eu acho que ele está conectado conosco. Mais uma vez, agora travado, olhando para frente. Mas Lucas está travando o sinal ali do nosso Lucas Merreiro. Agora sim, mexe. Dá um sorriso. Vamos lá. Vê se a gente... Não. Mas Lucas Merreiro, eu acho que ele consegue... Vamos fazer um teste.
Agora voltou, voltou.
Aí, agora sim. Sorria, pronto, está sorrindo e o movimento está acontecendo aqui para todos que nos acompanham. Ô Lucas Merreiro, você entende que seja uma estratégia de Trump? Beleza, pode ser uma estratégia, mas é uma estratégia assertiva?
Olha, Evandro, é difícil dizer, né? O Donald Trump, ele toma estratégias que muitos consideram megalomaníacas, né, e complexas demais, que realmente são, mas muitas vezes elas oferecem resultados. É muito difícil prever esses resultados, prever o que vai acontecer, né, de acordo com os planos do Donald Trump, sem ter uma bola de cristal, né? Tudo pode acontecer. O fato é que, de fato, Donald Trump, ele... joga a aposta lá em cima para conseguir obter o que ele quer, que na verdade está um pouco mais para baixo aqui. Então vejam só, quando o Trump entrou nessa guerra, a promessa dele foi a seguinte: eu vou acabar com o regime dos ayatolás em 5 semanas. Esse era o objetivo inicial dele. Aí depois disse que não, na verdade ele só queria acabar com o programa nuclear do Irã. Aí depois ele também volta atrás de novo e fala, não, na verdade eu só quero tomar algumas toneladas aqui de urânio enriquecido. Aí depois ele diz, não, o objetivo da guerra já foi concluído. Quer dizer, ele vai abaixando nas ameaças dele, porque é assim que ele negocia. E aliás, sempre foi assim a postura do Donald Trump, mesmo quando ele não era presidente dos Estados Unidos, mesmo quando ele era empresário. A estratégia que ele adotava nas suas negociações enquanto empresário eram estratégias muito agressivas. Pedir algo lá em cima para se contentar com algo que está aqui mais embaixo. E é isso que a gente pode ver o que está acontecendo agora nessa guerra contra o Irã. Ele não vai acabar com o regime em 5 semanas, como havia prometido inicialmente, até porque essas 5 semanas já se passaram e o regime continua vivo ali no Irã, mas ele vai tentar conquistar algo benéfico para os Estados Unidos. A questão é, isso vai ser o suficiente para convencer o americano, especialmente o eleitorado dele, que entrar nessa guerra foi uma boa ideia? Essa é a grande dúvida, porque o próprio eleitorado trumpista nos Estados Unidos não está muito satisfeito com essa ideia de entrar numa guerra no Oriente Médio. O Trump, durante a sua campanha presidencial, prometeu que ele não ia entrar em nenhum conflito no Oriente Médio. E ele foi lá e fez justamente o oposto. Vamos ver se ele consegue reverter essa situação da popularidade dele, que vem caindo ao longo dessas últimas semanas. O que vai demonstrar pra gente se essa guerra foi ou não benéfica para a imagem do Trump será, com certeza, a eleição de midterms que teremos, né, de meio turno, lá nos Estados Unidos, que teremos lá no final desse ano. São aquelas eleições que vão votar nos representantes do legislativo. Aí a gente vai ver se o Trump consegue manter a maioria nas casas legislativas ou se ele vai perder essa maioria. Essa é a grande preocupação de Donald J. Trump hoje.
Ó, ainda entregou o nome completo. Valeu, meu amigo. E depois das críticas de Donald Trump ao Pix, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, saiu em defesa da ferramenta, inclusive diz que pode implantá-lo também naquele país. Conta pra gente, seu Eliseu Caetano, bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Evandro Cine, Paula Nobre, claro, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Tá todo mundo de olho no Pix, Evandro Cine, no Pix, viu? Agora quem é o mais novo defensor do nosso sistema brasileiríssimo, verde e amarelo, é o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, viu? Ele defendeu o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos e solicitou, inclusive, formalmente a adoção do Pix lá em território colombiano. Isso, como você bem lembrou, assim, em meio às fortes e recentes críticas, não apenas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas de parte também da turma, do entorno do atual presidente americano. A declaração de Gustavo Petro pegou todo mundo de surpresa nesse final de semana, inclusive foi republicada por ele em suas principais redes sociais. Isso veio em seguida, assim, um, dois dias depois do governo norte-americano ter liberado um relatório, incluindo o PIX, nesse relatório comercial que aponta possíveis impactos sobre empresas estrangeiras de pagamento. Basicamente, o que esse relatório americano que o jornal The New York Times teve acesso contava e mostrava o seguinte: o PIX está atrapalhando empresas de bandeiras americanas a operar no Brasil. Está tirando o lucro dessas empresas. Ou seja, ao invés do brasileiro usar o cartão de crédito e pagar ali uma taxa ainda que pequena para utilizar essas empresas, né, os sistemas criados por essas empresas americanas de crédito e que operam aí no Brasil, o brasileiro está optando pelo PIX. Portanto, criando ali uma desvantagem econômica. Basicamente era isso que o relatório dizia. E aí, o Donald Trump recebeu esse relatório, segundo o The New York Times, e baseado nisso, ainda segundo os analistas ouvidos pelo periódico daqui dos Estados Unidos, ele poderia tentar implementar um tarifaço novamente contra o Brasil. Daí veio o Gustavo Petro nesse final de semana e disse: olha, peço ao Brasil que estenda o sistema do PIX à Colômbia. E ele também criticou aí diretamente o sistema de sanções dos Estados Unidos, que é administrado pelo Escritório de Controles Ativos Estrangeiros, a OFAC, que fica dentro do Departamento do Tesouro americano. Inclusive, ele foi além, viu? Teceu crítica ao mesmo tempo, disse que o mecanismo perdeu a sua eficácia. Segundo Gustavo Petro, abre aspas, já não é uma arma contra o narcotráfico e que ela vem sendo utilizada como ferramenta política, fecha aspas. Inclusive, num tom muito mais duro, ele classificou o sistema como aberrante e afirmou que ele não respeita a diversidade econômica global. E claro que na manhã dessa segunda-feira há uma repercussão econômica e também política disso. A gente vai seguir acompanhando o Cine Paula essa e outras notícias importantes, e já já eu volto com mais informações ao vivo, direto dos Estados Unidos, aqui no Jornal da Manhã.
O fim de semana movimentou o cenário eleitoral. Alguns aproveitaram a data limite da janela partidária para anunciar a troca de partido, como foi o caso da pecuarista e ex-ministra Cátia Abreu, que se filiou ao PT. Acompanhe o que ela disse.
E agradecer ao presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, que também reforça esse convite para que eu filie o PT do Tocantins. Estaremos juntos nessa luta pela democracia, pela reeleição do presidente Lula, para que todos nós continuemos lutando por dias melhores, pela igualdade das pessoas, por mais justiça social.
Os nossos comentaristas com a gente aqui nessa edição do Jornal da Manhã, eu quero chamar o Lucas Merreiro primeiro. Lucas, o PT e o PL foram os partidos que mais garantiram cadeiras na Câmara, né? Todo mundo se filiou a esses dois partidos. Isso ainda mostra esse cenário de polarização muito quente aqui no Brasil, né?
Sim, são os dois maiores partidos do Brasil hoje, né? Infelizmente, a política brasileira ela ainda se resume ao conflito entre Lula e Jair Bolsonaro, entre PL e PT. A gente vê nesse discurso da Cátia Abreu que a gente ainda segue uma lógica muito retrógrada na política brasileira, né? Nenhum dos dois lados tem muito a oferecer enquanto solução de Brasil. Vejam só, a Cátia Abreu diz que vai lutar pela justiça social, pela igualdade, pelos pobres. São discursos que a gente já cansou de ouvir, né, e nunca resolveram absolutamente nada para o Brasil. O Brasil continua um país paupérrimo. Há quem diga que não, o Brasil, na verdade, é um país rico. O problema é que as riquezas são mal distribuídas. Não, vejam só, o Brasil é um país pobre, né? O nosso PIB per capita é baixo, e ainda assim nós temos uma concentração de renda muito grande. Nós temos o pior dos dois mundos. Né? Só que a gente vê, e aí eu uso esse discurso da Cátia Abreu como exemplo, que nenhum político mais tradicional, nenhum político mais antigo tem uma solução de fato para esses problemas estruturais do Brasil, para usar um termo que a esquerda gosta, né? Usar estruturais aqui. É a triste realidade da política brasileira que vivemos hoje, né?
Exatamente. E é interessante perceber, né, Mota, que Cátia Abreu, ela foi ex-ministra da Agricultura ali durante um ano na gestão de Dilma Rousseff, ela marcou uma aproximação com esse setor, mas hoje é um setor que se distancia bastante das políticas do PT e tem, digamos, pouca relação com o presidente Lula, com o governo atual. E de que maneira que esse discurso dela se descola de um discurso que pudesse, talvez, provocar algum tipo de melhoria nessa relação do setor do agronegócio, atendo como representante agora filiada ao PT? Ou isso é impossível de acontecer, independentemente da figura que protagoniza um discurso como esse, seu Mota?
Na minha opinião, isso é impossível de acontecer, Cine, por uma razão muito simples e óbvia. A produção rural, a agricultura, ela tem como fundamento a garantia da propriedade da terra. Então, nenhum fazendeiro digno desse nome, nenhum produtor rural, vai se associar a grupos que acham que a propriedade é uma violação de direitos. E esse é o fundamento da ideologia socialista. Esse é o primeiro mandamento do socialismo. É o fim da propriedade privada, é a coletivização. Foi isso que aconteceu em todos os lugares onde os socialistas chegaram ao poder, mais notadamente na Rússia, onde aconteceu a grande fome da Ucrânia, 20 milhões de pessoas morreram. A mesma coisa aconteceu na China, a grande fome como resultado das políticas de Mao Tse-tung. Nada disso adiantou de nada, porque os socialistas continuam com a mesma ideia, como é fácil perceber aqui no Brasil, pela atuação dos ativistas de extrema esquerda que vivem de invadir terra dos outros. Então, essa postura de uma supostamente fazendeira e produtora rural que se alia com a extrema esquerda é absolutamente incompreensível.
E eu quero falar agora dos valores gastos com o judiciário no Brasil, que subiram no ano passado, chegam a 1,5% do PIB. Ah, 1,5% é muito pouco, mas com o valor do PIB, né, Gani?
Pois é.
A PIB... gente está falando de quanto, Gani?
Mais ou menos em torno de 160 bilhões de reais.
Cara,
por ano. Quando a gente fala de todo o sistema judiciário. Então, isso inclui, né, o próprio funcionamento da máquina, principalmente a folha de pagamento, de promotores, de juízes, enfim, de procuradores.
Os penduricalhos,
Evandro, tudo isso dá mais ou menos 1,5% do PIB. E aí a gente tem aqui o recorte, né, por estados. Então, por exemplo, São Paulo é onde vem a maior parte dos gastos do Poder Judiciário. 1,3 bilhão. Aqui a Bahia, 670 milhões, seguido do Paraná com 610 milhões, o Pará, 590 milhões e finalmente o Rio Grande do Sul com 260 milhões. Mas na hora que a gente soma tudo isso, 160 bilhões de reais, considerando aí todos os estados, todos os municípios, é um valor astronômico e não é um investimento produtivo, né, Evandro? E aí a comparação por país, dá uma olhada, ó. El Salvador, a gente pelo menos ficamos atrás aqui de El Salvador, né? Então, El Salvador custa 1,5% do PIB. O Brasil, 1,43%, arredondando, a gente fala 1,5% do PIB. A Costa Rica, 1,33% do PIB. A Colômbia, 1% do PIB. A Bulgária, 0,68% do PIB. Sabe o que é interessante, Evandro? Quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, que é um país com mais gente, é um país, enfim, mais complexo que o nosso gasto com o judiciário é maior do que o dos Estados Unidos. É maior do que países da União Europeia, maior do que o da Alemanha. Então, é claro que isso não se sustenta na realidade.
Mas isso expõe, né, também a insegurança jurídica do país, que leva a muitas judicializações,
total,
né, Gani? Porque se a gente olhar simplesmente para o Supremo Tribunal Federal, nós temos um dos Supremos Tribunais Federais que mais julgam ações no mundo todo. Isso demonstra a quantidade de processos que acabam chegando ao Supremo, que talvez não deveriam estar naquela casa, mas também o quanto essa movimentação jurídica é intensa diante de regras que vão e voltam o tempo todo, né?
Exatamente. Só para ter uma ideia da ordem de magnitude, a Suprema Corte nos Estados Unidos julga ali algo de 100 casos por ano. Tem uma estatística aqui no Brasil, se eu não me engano, é da ordem de 100 mil casos por ano que passam pela Suprema Corte. Quer dizer, está sobrecarregada, não dá. Tudo isso representa custos. E o que é pior, Evandro? Não são custos produtivos, porque é simplesmente um custo processual, é folha de pagamento. A gente não está falando de investimento em infraestrutura, por exemplo, que seria benéfico para aumentar a produtividade do país, a capacidade de produção. Não, é um dinheiro completamente desperdiçado, Evandro.
Valeu, Gani. Até já.
Rede Jovem Pan.
Jornal da Manhã, agora são 7 horas e 59 minutos.
Repita.
7h59.
Um segundo bom dia para você. Já prepara mais um cafezinho, um pão de queijo, um pão na chapa, um ovinho mexido.
Tudo isso.
Tudo isso. Enche a mesa. Aproveite porque a gente tem mais 2 horas pela frente, dá tempo de comer tudo e ainda pegar mais um pouquinho de notícia conosco aqui.
É isso, e pra gente fica o cafezinho aqui na manhã de hoje. Tudo bem, Evandro Cine? Bom dia para você, bom dia à nossa audiência. Vamos juntos em mais uma edição do Jornal da Manhã, segunda edição, até às 10 horas da manhã com muita notícia e muita informação. E a gente já começa falando que o Hamas fala em continuidade do genocídio contra o povo palestino e condiciona desarmamento à saída do exército israelense da faixa de Gaza, prevista em primeira fase do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos.
NASA divulga a imagem inédita da bacia oriental da Lua, feita por astronautas da Artemis 2, que devem chegar hoje ao satélite e iniciar o sobrevoo que passará pelo lado oculto, mas sem previsão de pouso.
E a gente já vai para os nossos destaques lá de Brasília, conversar com o Igor Damasceno. Igor, qual que é o seu destaque?
Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Crime Organizado, senador Alessandro Vieira, deve pedir ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mais 60 dias de trabalhos na CPI. Ele quer focar na atuação do crime organizado no mercado financeiro e mira o Banco Master.
A gente vai falar também de um atropelamento que resultou em mortes em Diadema, aqui na Grande São Paulo, da Núbia Braga.
Isso mesmo, atropelamento criminoso. Uma vez em que Demóstenes Dias de Macedo, de 64 anos, estava embriagado. Ele atropelou e matou 2 crianças neste feriado. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes desse trágico acidente, desse crime, na verdade.
E o nosso repórter Marco Viana também tem os destaques deste início de semana, Marco.
Regulamentação do trabalho por aplicativos entra na reta final do Congresso, com união política e impasse sobre custos.
A gente tem também o Eliseu Caetano, que vai trazer as informações completas sobre esse acordo que Trump diz que pode acontecer nesta segunda-feira. Fala tudo, Eliseu Caetano.
Exatamente, sim. No mínimo, uma ambiguidade acontecendo na manhã desta segunda-feira, porque ao mesmo tempo em que Donald Trump afirma que um acordo de cessar-fogo pode ser fechado ainda na manhã de hoje com o Irã, ele mantém o tom das ameaças, viu? A gente tem acompanhado ao longo das últimas semanas o endurecimento desse conflito lá no Oriente Médio, o aumento das ações militares, tanto dos Estados Unidos como de Israel, contra o Irã. Também temos acompanhado o Irã contra-atacando Estados Unidos e Israel através de ataques pontuais a países ali na região do Oriente Médio que são parceiros tanto dos Estados Unidos quanto de Israel, e no meio disso tudo, a comunidade global assistindo e sendo impactada fortemente, não apenas mais diretamente, não apenas com relação à questão do Estreito de Hormuz, do petróleo, mas com o aumento do preço de praticamente todas as coisas no mundo inteiro, e claro, com o medo, com o temor de que esse conflito se estenda por mais tempo ou até mesmo se torne uma guerra. Algo que as pesquisas recentes apontam que nem mesmo os americanos que estão diretamente envolvidos nesse conflito querem. E por conta disso, as taxas de popularidade de Donald Trump têm despencado. Mas no meio desse cenário, que é muito confuso, Donald Trump promete não facilitar e mantém a confusão no ar. Ele disse nesse final de semana que sim, nesta segunda-feira, é possível que Estados Unidos e Israel cheguem a um acordo de cessar-fogo com o Irã. A assessora de imprensa da Casa Branca, a porta-voz da Casa Branca, Caroline Levitt, inclusive em conversa informal com jornalistas, disse: olha, o presidente não costuma blefar. O que ele fala deve ser ouvido e deve ser respeitado. Mas, ao mesmo tempo, Donald Trump tem utilizado principalmente as suas redes sociais para manter o tom alto, o nível alto de ameaças contra o Irã, ameaçando dizimar todo o país, ameaçando atacar, né, as instalações não apenas nucleares, mas energéticas de maneira geral do país. Na internet já há uma espécie de medo generalizado, né? Muitas pessoas trazendo muitas teorias a respeito do que pode, o que não pode acontecer. O que a gente tem de informação agora, neste momento, 7 horas da manhã com 4 minutos aqui na costa leste americana, na manhã dessa segunda-feira, é: Donald Trump, sim, mantém canais de negociações abertos com o Irã. Canais esses que estão sendo explorados tanto por Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, o Jared Kushner, e também o Steve Witkoff, que é o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio. Essas duas figuras estão concentrando as ações e as operações numa tentativa de buscar a paz lá. Só que tem um problema: existem dissidentes no governo iraniano. Então, talvez, os analistas dizem isso por aqui, viu, Cine e Paula? Talvez quem esteja negociando com os Estados Unidos não seja quem, de fato, está no poder. A gente vai seguir acompanhando porque o dia por aqui vai ser longo. Daqui a pouquinho eu volto trazendo informações sobre a coletiva que Donald Trump vai realizar. Daqui a pouquinho, às 14h, pelo horário de Brasília, aliás, vamos transmitir ao vivo e com tradução simultânea aqui na Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio.
A gente vai lá para Brasília agora. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga a atuação do crime organizado no Brasil, entra na reta final. A CPI tem previsão de encerrar os trabalhos em 14 de abril. O Igor Damasceno conta mais informações para a gente. Se a CPI tem, enfim, algum fundamento para prosseguir, para avançar depois do dia 14 de abril, Igor, ou deve parar no dia 14 mesmo? Bom dia.
Tudo bem, Paula? Bom dia mais uma vez a você, ao Evandro e a todos que nos acompanham. Pois é, se depender do relator dessa CPI, que é o senador Alessandro Vieira, a comissão deve prorrogar os trabalhos por pelo menos mais 60 dias. É que ele quer focar agora na atuação do crime organizado ali na Faria Lima, que é o palco do mercado financeiro no país. A avaliação do relator é que o crime organizado não está mais somente ali no trabalho, tráfico de drogas, no tráfico de armas. Ele se envolveu com as fintechs, se envolveu com o mercado imobiliário e todo o mercado financeiro. Então, nesta segunda parte da comissão, Alessandro Vieira quer focar na atuação do crime organizado no mercado financeiro. Por isso, ele deve procurar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e pedir mais 60 dias dos trabalhos. A comissão que, como você bem adiantou, Paula, deve encerrar os trabalhos inicialmente em 14 de abril. A CPI do crime organizado sabe que as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal colocaram fim, enterraram a CPMI do INSS, ou seja, existem algumas barreiras. Isso porque o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, procurou Davi Alcolumbre para também prorrogar os trabalhos daquela comissão em 60 dias. Alcolumbre nunca se manifestou sobre isso, está em silêncio desde o início do ano em torno deste assunto. Então, Carlos Viana acabou judicializando esse pedido, pediu ao Supremo para que os trabalhos fossem prorrogados. Inicialmente, uma decisão monocrática do ministro André Mendonça acabou acatando esse pedido, mas por maioria de votos, o STF enterrou a CPMI do INSS. Sabendo desse histórico, o senador Alessandro Vieira, ele sabe muito bem que existem alguns obstáculos a serem enfrentados na prorrogação desse trabalho. Então, a estratégia política dele é justamente despolitizar a CPI do crime organizado. A grande acusação à CPMI do INSS é que ela estava sendo utilizada como trampolim político para alguns parlamentares que vão se candidatar, e as falas serviam apenas para recortes a serem publicados nas redes sociais. Então, Alessandro Vieira quer evitar essa fama também na CPI do crime organizado. Tanto é que os próximos depoentes são pessoas ligadas a Lula e a Bolsonaro, à esquerda e à direita. Ele conseguiu aprovar mais uma vez um requerimento do Roberto Campos Neto, que é o ex-presidente do Banco Central na gestão de Jair Bolsonaro. Campos Neto havia conseguido um habeas corpus para não comparecer à CPI, mas agora um novo requerimento foi aprovado. E os parlamentares também esperam o atual presidente da Corte de Finanças, né, o Banco Central, que é o Gabriel Galípolo. Então, a CPI do crime organizado, para não ficar com fama de politizada, ela aprova requerimentos da esquerda e da direita. E isso também é uma estratégia para evitar um silêncio de Davi Alcolumbre quando ele for procurado e, se necessário, quando for judicializado esse tema no STF, não conseguir que tenha o mesmo fim que a CPMI do INSS. Então, os trabalhos, eles se encerram inicialmente em 14 de abril, mas o relator quer mais 60 dias e está disposto a pagar o preço por isso. Paula, Evandro.
A ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Obrigada, Igor, pelas suas informações. Quero chamar os nossos comentaristas. Vou começar com Mota. Mota, antes crime organizado, a gente conhecia como PCC, Comando Vermelho. E aí agora a gente tem, incluindo nas investigações, as fintechs, a Faria Lima, enfim, o mercado financeiro. Como que você vê a CPI do crime organizado ganhando novas frentes, como é o caso das investigações agora, de envolvimentos aí, como o do Daniel Vorcaro?
Busca de...